política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Alguns dias atrás, o nosso companheiro Adriano Oliveira disse aqui, né, nas suas participações, que o movimento Brasil Livre e esses movimentos que foram às ruas no Brasil buscar protestar contra a presidente Dilma Rousseff, que esses movimentos tendiam a se esvaziar. A gente, inclusive, já tinha considerado em vários comentários aqui de que o fato de terem provocado dois movimentos em um curto espaço de tempo, em duas semanas, ou pouco mais de duas semanas, iria acelerar, provocar mesmo esse esvaziamento, porque a população também não ia dar conta de tantos protestos. O primeiro que houve esse ano foi, de fato, um dos maiores movimentos populares da história do país. As capitais todas fizeram seu papel, foram às ruas. A Avenida Paulista ficou lotada como nunca esteve. Mas o segundo já não foi assim. E agora, o Movimento Brasil Livre, surpreendentemente, ontem, reuniu-se, né, tanto o Movimento Brasil Livre como outros movimentos também parecidos, se reuniram. E aí emitiram notas e lançaram nas redes sociais um protesto que surpreendeu. Porque o protesto não foi contra Dilma, foi contra o ex-senador Aécio Neves. E aí até avança um pouco mais em relação àquela perca de objeto, de foco e esgotamento dos movimentos que estão protestando contra a presidência da República. O que eles agora estão argumentando, estão falando, é sobre um sentimento que está transbordando de traição. Porque há alguns dias o PSDB vinha sinalizando e agora confirmaram de que o partido não vai ingressar, não vai apoiar um movimento de impeachment contra Dilma Rousseff. Aécio Neves, que ficou quase que empatado com Dilma nas ruas, que saiu consagrado dessa eleição, que era tido por esses movimentos como futuro presidente da República, apoiado e majoritário nas urnas daqueles votos da classe média, a classe média que, segundo dados do Datafolha, 63% dessa classe é a favor hoje de um impeachment, mas está sendo considerado, está sendo visto como traidor. Não só Aécio Neves, mas o pacote do PSDB inteiro. Isso devido a consultas que foram feitas dentro do próprio partido, afirmações antecipadas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, apontando de que o partido não estaria apoiando esses movimentos. E aí foi o estupim da bomba, fez com que realmente isso estourasse. Nós vamos ouvir agora, vou trazer agora já no meu editorial, o áudio de uma reunião que aconteceu ontem com os líderes absolutos do movimento Brasil Livre e de movimentos, outros movimentos também que foram às ruas, né, que estão planejando para o próximo dia 27, uma ida a Brasília, mais um protesto que vai acontecer, onde lá eles vão protocolar um pedido de impeachment com várias assinaturas contra a presidente Dilma Rousseff. Mas aí, como já estão percebendo que no Congresso Nacional isso não vai fluir, o movimento já não protesta mais contra a presidente. Protesta agora contra os partidos de oposição, acusando eles de traição. Vamos ouvir.
Isso aqui é para pegar toda a reação de todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu botar esse vídeo no ar aí.
O que eu penso é o seguinte, Deus. Desde o início eu tive receios com o PSDB. Sempre fomos atacados que éramos PSDBistas. E hoje nós estamos mostrando novamente que não tem nada com questão de partido aqui, o PSDB. Eu queria mandar um recado para o Aécio Neves, que ele está realmente frustrando mais de 60 milhões de brasileiros, e ele está sendo covarde
ele, através do conchavo com Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi o cara que desarmou a população, abriu, botou o tapete vermelho para o Lula passar, e o nosso país está desse jeito, porque o PSDB, em conchavo com o PT e com o PMDB, estão fazendo isso e destruindo o nosso país. Então, Aécio Neves, escreve vergonha na cara, você entendeu? E tenha culhões, porque a Dilma tem mais culhões que você, tá? E volte, se retrate e continue. Temos que derrubar essa mulher, temos que derrubar esse partido quadrilheiro. Ou, se não, se você não quiser voltar, significa que você está de conchavo. PSDB é a mesma coisa que PT. Então, nós vamos continuar, acredito que temos que continuar.
Assim, todo mundo que saiu às ruas dia 15 de março e dia 12 de abril, essa é a resposta que os partidos de oposição estão dando para vocês. Nesse exato instante, eles estão mandando vocês todos...
A merda!
E eu vou pedir para todos...
Bom, tá aí, esse é o áudio do movimento ontem, né, da reunião que houve entre eles, repercutida agora nos jornais e nas redes sociais, desde ontem à noite que isso vem circulando com muita força e está nos jornais já de todo o Brasil. E acredito que, conforme o Adriano Oliveira preveu aqui, esse sentimento vai mudar. Ele não é mais um sentimento anti-Dilma. Ele vai ser um movimento contrário, na verdade, às principais tendências políticas do Brasil, porque tanto na federação quanto nos estados e municípios, na verdade, a população brasileira não aguenta mais essa polarização, essas duas opções que sempre se tem. É preciso que surjam novas tendências e não se sabe se com a reforma política isso vai acontecer. Mas esse agora é o sentimento desse movimento Brasil Livre e dos movimentos que vão para as ruas. Não vão mais conseguir, não vão conseguir, na verdade, não há mais estrutura política para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então agora só resta protestar contra a classe política como num todo. Esse é o sentimento do brasileiro, um sentimento de povo traído.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial à minha amiga Zefinha, que está aniversariando hoje, né? E também ao seu marido Elzinho, né? São lá de São Miguel. E estão comemorando mais um ano de vida da amiga Zefinha. Também mandar um abraço a Ivalda, que completa ano amanhã, né? E também mandar os parabéns para a mesma.
Inclusive, várias pessoas, né, aniversariando esse mês. Parece que nesse mês de maio, mais pessoas do que nos outros meses. A Heloísa foi aniversariante de ontem, lá da Avante, e Natan. Essa semana também, minha filha, né, Lisandra, o nosso técnico de computação de Elso, enfim, várias pessoas, parabéns a todos então, os aniversariantes desse mês.
Mas você está pedindo para mandar um abraço para Cício, né? Um forte abraço aí a Cício, meu pai, né? Mais novo que eu, né?
Oh, tá bom. Ah, o pai do Romenick. 8 horas e 13 minutos, notícia nova aqui no Jornal do Comércio, ó, interessante. Com a operação, operações oneradas por causa dos 3 aumentos de energia em 2015, a Compesa repassa para o consumidor um aumento de 12,16%, só? Acumulado de janeiro até agora. Quase 50% a mais que a inflação prevista para o ano. Então as contas de água vão aumentar, né? Algo novo surge assim. Em relação ao abastecimento de água, a conta vai aumentar 12,16%. Só não sei como é que a população vai pagar se não tem água, né? Nessa região aqui, principalmente.
Não estou entendendo. Até foi uma cobrança, Ney, ontem, na Câmara, de um dos vereadores, estou tentando puxar aqui em mente, né? Se eu não me engano, o Galego de Mourinha foi quem fez a questão de saber quanto a Compesa arrecada aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? porque a gente observa que não se tem água, né? Não é uma situação exclusiva de Santa Cruz do Capariba. A gente observa que a região vai entrar em colapso devido à questão de Jucazinho, né? E o que a gente recebe são notícias como essa de aumento de mais de 12% na conta de água. Então, se a gente não está recebendo água e se tem um aumento de mais de 12%, é complicado. É muito complicado, a população não está consumindo o produto e tendo que pagar e constantemente tendo aumento do produto que não está consumindo.
Mandar um abraço aqui para seu Zé e Dona Santa, lá da rua Vidal do Negreiros, que escuta a gente todos os dias, né? Os pais da Vilma e da Vívia. Grande abraço aos dois, né?
Ô Ney, deixa eu aproveitar, porque o Márcio mandou dar um abraço ao meu pai, e aí tinha até passado despercebido, mas fazem 25 anos de casado do meu pai com a minha madrasta, e vai haver o Texto dos Homens será na rua de casa, em frente à casa do meu pai, lá na Rua dos Pacas. Então, os amigos sintam-se convidados, né, para 7 horas da noite, lá na Rua dos Pacas, o Texto dos Homens, em louvor aos 25 anos de casamento de Cícero e Francinete. Então, um forte abraço a todos.
Bom, deixa eu trazer aqui as atrações que foram divulgadas ontem pela Prefeitura, né? Ontem foi a entrevista coletiva, o anúncio, na verdade, da programação do São João 2015 aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E foi anunciado o seguinte, dia 20, a abertura dos festejos juninos com Magníficos e Bidinga do Acordeon. Dia 21, show com Gabriel Diniz, Forró na Fama e Forró Pé de Serra. Dia 23, Amigos Sertanejos, Forró no Quilo e Garota Dengosa. Dia 24, Garota Safada e Forró na Mídia. Dia 26, Luan e Forró Estilizado. Dimetrose, Felipe Lemos. Dia 27, Cavaleiros do Forró, Forró Pé de Serra e Forró dos Bossas. Dia 28, Ítalo e Reno, Santana, o Cantador, Marcelão e Fama de Xerife. E dia 29, Alcimar Monteiro, Forró Levado e Forró do Firma. Essa é a programação do São João 2015 de Santa Cruz. Programação reduzida em seu calendário na quantidade de dias, mas com atrações de peso, não é, Romenique?
Exato. E só um destaque, né? Posso dizer, para o meu gosto musical, tirando o Wesley Safadão, achei que ficou atrações tradicionais para o São João, né? Uma questão. A Prefeitura Municipal divulgou a redução do número de dias, falando sobre questões de economias. Divulgou a programação, uma boa programação, ao meu ver, principalmente na questão musical. Repito, com exceção de Wesley, né? Isso é um gosto musical. Agora tem que divulgar e deixar bem claro os valores, né, do seu planejamento em economia do São João da Moda 2015 em relação ao ano de 2014 e 2013, para não se deixar a brecha de dizer, não, reduzir os dias com todas as atrações como Magníficos, que algumas pessoas não têm noção de valores, né? Aí atrações como Magníficos, Cavaleiros, o El Safadão novamente, né, que foi palco de crítica dos dois últimos anos, né? Não deixarem ter uma noção de que não houve economia nenhuma, apesar das reduções. Então, a Prefeitura tem que deixar bem claro, né, esse planejamento, divulgar ainda mais esse planejamento econômico do São João da Moda 2015 em relação a 2014 e 2013, para não deixar brechas para comentários.
8 horas, inclusive até hoje se pergunta muito, né? O que foi gasto nos últimos anos anteriores, né? De São João. Pois é, mas esse é o calendário das atrações. Acredito que terá aprovação popular. Inclusive, durante os festejos juninos, a Rádio Polo FM vai realizar uma ampla cobertura lá no polo realmente de animação, na Avenida 29 de Dezembro. Nossa equipe estará a postos, né? Equipe toda montada, para durante todas as noites do evento estar passando, desde os primeiros momentos, o que vai acontecer, os bastidores da festa, uma ampla cobertura que vamos realizar. Então aguardem a partir do lançamento, próximo dia quanto?
20.
Dia 20. Sim, isso. Próximo dia 20. Eu ia falar, hoje é 22, mas é dia 20 de junho, Romenic. São João acontece no mês de junho. Então, próximo dia 20, a gente já começa já a nossa cobertura, né? E mais detalhes em relação ao que vamos promover durante São João, vamos ter já nos próximos dias. 8 horas e 28 minutos. Deixa eu trazer aqui mais uma notícia nacional. O lobista pagou R$1.150.000 para Dirceu durante julgamento do Mensalão. A força-tarefa da Operação Lava Jato descobriu que o lobista Milton Pascovitch pagou R$1.150.000 para a empresa JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu, no ano de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal julgava o processo do Mensalão, no qual a Procuradoria-Geral da República acusava por corrupção o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Para o juiz Sérgio Moro, que mandou prender o lobista na última quinta-feira, no caso ontem, esse pagamento coloca em dúvida se de fato a empresa de Dirceu recebeu dele por serviço de consultoria. O que é que o juiz Sérgio Moro quer agora? Ele quer abrir a delação premiada, ele vai oferecer a delação premiada para o doleiro. E o lobista, e pretende que ele abra o jogo em relação ao que há, né, de relação desse repasse de dinheiro para a empresa de José Dirceu. A possibilidade do Dirceu ser incriminado mais uma vez é grande, a partir dessa prisão que aconteceu ontem e da ligação que existe.
Ney, nunca vi, eu acho que os conselhos e a consultoria dessa empresa de José Dirceu é muito boa, viu? Porque eu nunca vi ganhar tanto dinheiro por consultoria e conselho feito dessa empresa do José Dirceu, né? E aí a gente observa que os fantasmas do Mensalão começam a reaparecer também na Lava Jato. A gente já acompanhamos o caso de Pedro Correia, né, que é reincidente no caso da Lava Jato, fez parte do Mensalão e fez, segundo as investigações, faz parte da Lava Jato. E tem uma grande possibilidade aí agora do José Dirceu também fazer parte desse esquema. O José Dirceu, que segundo o julgamento, né, final do Mensalão, era o cabeça, podemos dizer assim, do Mensalão, pode também estar envolvido aí no esquema da Lava Jato, prestando serviço de consultoria às empresas envolvidas nas propinas da questão da Petrobras, que prestavam, as empreiteiras que prestavam serviço à Petrobras. Então, é de lamentar, né? A gente começa a observar, principalmente no caso Petrobras, uma década perdida. A gente começa a ver aí uma década perdida para a empresa que tanto deu orgulho ao país nesses últimos mais de 50 anos.
8 horas e 31 minutos, uma outra informação. Os professores da rede estadual de Pernambuco, em assembleia que foi realizada ontem, decretaram greve para a próxima sexta-feira. E vão realmente prosseguir com a decisão. Inclusive, a Secretaria de Educação do Estado já emitiu uma nota lamentando a decisão dos professores, a decisão da Assembleia, mas ficou decidido já na Assembleia. Não é sexta-feira da semana que vem, a próxima sexta-feira. Então, deverá haver greve, paralisação dos professores da rede estadual.
Apesar da Secretaria da Educação lamentar, mas deve concordar também que o governo do Estado de Pernambuco tinha prometido que se os professores deixassem a greve, voltariam a negociar, sentar na mesa de negociação. Só que os professores estão observando que o tempo está passando e não está andando nada nessa mesa de negociação, né? Continua da mesma forma que estava antes dos professores entrarem em greve na primeira vez. Contudo, a gente observa que o movimento de greve do Estado de Pernambuco, ele acaba não sendo tão forte, ele acaba sendo fraco. Por quê? A maioria dos professores da rede estadual de Pernambuco hoje são contratados, né? E esses professores temem perder o contrato. Então, o número de professores efetivos é menor. Faz um estrago? Faz. Vai ficar muito aluno, né, sem aula. Mas as escolas não irão parar como um todo. Para você ter uma ideia, Ney, né, cidades, a exemplo Santa Cruz do Capibaribe, eu creio que o número de efetivos não chegue a 10% se nós juntarmos as escolas que existem do estado em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é uma realidade também dos municípios aqui, círculo vizinho, e é uma realidade em outros municípios. No estado como um todo, não existe esse grande número de professores efetivos que, de fato, irão parar nesse período.
Deixa eu trazer aqui só as informações mais completas sobre isso. Os professores da rede estadual de Pernambuco decidiram, em assembleia realizada na quinta-feira, no Recife, decretar a volta da greve da categoria a partir do dia 29 de maio. Os docentes rejeitaram a proposta do governo estadual de 7,01% de aumento para professores e 6,12% para analistas e o quadro administrativo até o final do ano. Desde o início da paralisação, que já teve a categoria de braços cruzados por 24 dias no mês passado, o movimento pede um incremento de 13,1% no salário para todos os quase 50 mil profissionais. Em nota divulgada na noite de ontem, a Secretaria de Educação de Pernambuco disse lamentar a decisão tomada pela categoria dos professores de educação em assembleia, nesta quinta-feira, no caso ontem, em não aprovar a proposta construída mediante diálogo na mesa de negociação. Decisão esta que prejudica a educação, os estudantes e a família, diz a nota. No dia 29, a categoria se reúne novamente para decidir os rumos do movimento grevista em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco. De acordo com Fernando Melo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco, desde a suspensão do movimento no último dia 4 de maio, foram realizadas duas reuniões com representantes do governo para tratar da questão salarial. A proposta fica distante do que pedimos, do que é direito. Vamos engrossar nessa luta, disse ele. Cerca de 2 mil professores participaram da Assembleia na quinta, ontem, realizada no Clube Português. A proposta salarial do governo de Pernambuco leva em consideração a elevação de faixas profissionais dentro do plano de cargos e carreiras, segundo o Sintep. Foram propostas três elevações, o que corresponde a 2% cada, além de retroagir de janeiro o aumento de 0,84% decidido em abril. A última rodada de negociações entre a categoria e o governo aconteceu na noite da sexta-feira, dia 20, de acordo com o Sintep, na noite da quarta, aliás, dia 20, de acordo com o Sintep. Além do reajuste, o governo propôs ainda abrir concurso de 3 mil novas vagas em 2015. A gratificação para professores que trabalham em presídios aplicadas a partir de outubro, além do aumento de 60%. No valor do vale-refeição, apenas para professores que cumprem a carga horária de 200 horas-aulas e para servidores administrativos com a jornada de 8 horas diárias. É professores que trabalham em presídios mesmo, né? Seria um subsídio a mais para eles. Enfim, essas são as propostas do governo, as propostas das classes dos professores, e dessa forma o Estado segue continuando. O Estado está quebrado, essa é a verdade. Não há dinheiro para coisa alguma. Isso já foi afirmado pelo governador Paulo Câmara, não da forma que eu estou falando, né? Mas da forma do governo falar, então não há possibilidade. Foi promessa de campanha do governador até dobrar o salário dos professores durante os 4 anos do governo, mas aí esse aumento fracionado que os professores esperavam que acontecesse, pelo menos 25% durante o ano de 2015, isso certamente não vai acontecer, porque não tem recurso algum, né? Como não tem graça alguma, certas piadas estão acontecendo aqui na rádio e no grupo do WhatsApp.
E dando aumento de 1% aos professores, ele não vai conseguir dobrar nunca esse salário até o final do seu mandato, né? E aí a gente observa, Ney, que de fato o Estado está quebrado. A gente tem que observar o que está acontecendo, né? Professores de greve, polícia civil fazendo greve de advertência, outras classes ameaçando também paralisar, sistema penitenciário com situações críticas, né? É uma situação complicada que caiu no colo do Paulo Câmara, né? Como eu sempre disse aqui, ele não é o único culpado dessa situação, caiu no colo dele, mas por ele ter aceitado ser o governo de continuidade, quem tem que resolver os problemas é ele, mas da forma que está caminhando o governo do estado hoje, eu não vejo o solução para o governo Paulo Câmara sair desse sufoco, não. Sinceramente, não consigo observar uma luz no fim do túnel para o governo Paulo Câmara.
8 horas e 38 minutos, a todos um grande abraço. A gente tinha preparado uma vinheta do plantão aqui, mas não vai ter mais não, né? 8h38, Romenica, até amanhã.
Não, até segunda, Ney.
Até segunda,
um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Me desconcertaram.
Mais uma vez, convidar aos amigos, né, do casal Cícero e Neta, né, o meu pai, lá aí a Rua dos Pacas, hoje às 7 horas da noite, para o louvor dos 25 anos, né, de união com o Terço dos Homens.
Horas e 40 minutos para a gente encerrar esse bloco. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio, a gente conversa sobre a greve dos professores que falamos agora, anunciada para a sexta-feira, próxima sexta-feira, para a semana que vem. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, os professores da rede estadual, eles fizeram uma greve de 20, 23 dias, no meados de abril, começo de maio. Porque eles não aceitam que o governo do estado só tenha dado reajuste, aquele reajuste de 13,1% para o pessoal que tem apenas o magistério, isto é, o segundo grau. Eles entraram em greve, reivindicando os 13% para todo mundo. O governo só deu reajuste para quem ganhava abaixo do piso, né? R$ 1.917,78. Então, eles encerraram a greve 15 dias atrás aproximadamente, mas continuaram conversando com o governo. Ontem o governo apresentou uma proposta financeira pela primeira vez. Foram 8 reuniões, mas só ontem o governo apresentou uma proposta financeira de reajuste de 7% dividido em 3 parcelas. Seriam 2% agora em junho, 2% em outubro e 3% em dezembro. O sindicato dos professores recusou essa proposta. Imediatamente a recusa, o governo do estado deu uma nota dizendo que não tem mais diálogo, que a proposta está suspensa, que outros pontos que haviam sido acordados anteriormente também estão suspensos, e por conta disso o sindicato já marcou uma nova greve para o próximo dia 29, o que, né, significa que praticamente o primeiro semestre estará perdido para os alunos da rede pública, porque ninguém acredita que o sindicato vá repor essas aulas, como eles têm anunciado, repor dia de sábado, dia de domingo, feriado. Isso não existe. Nunca aconteceu isso em Pernambuco e não vai ser agora que acontecerá. Simplesmente os pobres dos alunos da rede pública, que perderam quase um mês de aula e estão na iminência de perder mais agora, esses é que são os grandes prejudicados.
Não, de uma outra questão, né, que agora é o que se fala em Brasília, alguns movimentos, esses movimentos Brasil Livre, que foram para as ruas, revoltados com a Aécio Neves, com o PSDB, com as oposições, porque eles não vão usar a estratégia do impeachment. Parece que a estratégia dos partidos mudou, embora os movimentos não concordem, né?
Olha, Ney, a estratégia inicial das oposições, e Aécio Neves estava no bolo, juntamente com o deputado Bruno Araújo, que é aqui de Pernambuco, e o deputado Mendonça Filho, que é o líder do DEM, a estratégia deles inicial era defender o impeachment da presidente. Aí estavam muito empolgados, o Aécio chegou a fazer uma reunião com a bancada federal em Brasília, a bancada do PSDB, por unanimidade a bancada decidiu abraçar essa tese. Só que veio o Fernando Henrique, veio o José Serra e disseram, nós não somos contra, nós não somos a favor dessa estratégia. Fernando Henrique e Serra falando praticamente a mesma linguagem, Fernando Henrique falou aqui na Bahia e Serra falou em Nova York, e disseram o seguinte, não há elementos para se lutar pelo impeachment, nem o impeachment pode ser bandeira de partido. E impeachment surge em função das circunstâncias, como aconteceu naquele caso do Fernando Collor. Então o Aécio deu uma recuada, aí encomendou um parecer a um jurista, um renomado jurista de São Paulo, Miguel Reale Júnior, que inclusive foi ministro da Justiça de Fernando Henrique durante um certo tempo, e o parecer foi entregue anteontem. Aí o jurista sugere o quê? Disse, olha, não cabe, não há elementos para a gente, para vocês defender o impeachment da presidente. Porque para ela responder a um processo por crime de responsabilidade que poderia resultar no impeachment, tinha que ser por fatos praticados no atual mandato. No mandato anterior, não conta. Isso é o artigo 86 da Constituição Federal. Então, ontem a Aécio reuniu a tropa dele, os representantes de cinco partidos de oposição, e lá estavam Mendonça Filho e Bruno Araújo, e decidiram o seguinte, vamos ao Procurador-Geral da República na próxima terça-feira, o Rodrigo Janot, tentar convencê-lo a entrar com ação penal contra Dilma pela prática daquelas chamadas pedaladas fiscais. Aí, só para os nossos ouvintes entenderem, o Tribunal de Contas da União, analisando as contas de Dilma, constatou, de 2013, constatou que em certo período o governo federal usou recursos de bancos públicos, isto é, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, para bancar as despesas do Bolsa Família. Aí o governo depois, em defesa, disse que foi apenas uma operação contábil, que depois esse dinheiro saiu de uma conta e entrou noutra, mas o governo já repôs esses recursos, e aí a imprensa batizou isso com o nome de pedaladas fiscais. Inclusive o relator desse processo no TCU foi o pernambucano José Múcio Monteiro, o ministro José Múcio. Então a oposição agora quer pegar Dilma por aí, por essa pedalada fiscal. Só que o próprio Tribunal de Contas da União diz, né, que no governo de Fernando Henrique isso foi feito várias vezes. Essa utilização de, por exemplo, chega no dia 20, o governo tem que mandar o dinheiro da Bolsa Família, não tinha naquele momento, então pediu emprestado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, pagou as despesas e depois devolveu o dinheiro. A oposição alega que isso é proibido pela lei de responsabilidade fiscal, e realmente é, mas já há os precedentes do governo Fernando Henrique, e o fato é que as oposições agora vão tentar afastar Dilma por aí. Na minha avaliação, Ney, para encerrar, que eu sei que seu tempo está estourado, o que a oposição quer é desgastar o governo. Ela sabe que o Procurador-Geral da República não vai denunciar Dilma Rousseff por causa disso. Muito dificilmente. Só se tivesse muitos elementos, muitas provas de improbidade, de má utilização desses recursos, mas apenas pelas chamadas pedaladas, é improvável que o Procurador-Geral... É porque cabe a ele, procurador, entrar com ação penal. Só quem pode fazer isto é ele, o procurador-geral. Então, a oposição sabe que não vai, isso não vai adiante, mas faz para desgastar o governo. Não é notícia. Aí chegar terça-feira na Procuradoria-Geral com 40 deputados e representantes de cinco partidos, no outro dia vai ser manchete de tudo quanto é jornal. Ela sabe que não há condições objetivas nesse momento para afastar a presidente, mas desgasta. E é justamente esta a estratégia da oposição dele.
Tá certo, então. Obrigado, Inaldo Sampaio. Até segunda-feira.
Bom final de semana para você e para os nossos ouvintes.
A todos um ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, nesta sexta-feira, hoje dia do Bola Cheia, Bola Murcha. A gente tem que lembrar, assim no início, né, para os nossos companheiros não esquecerem, de repente serem pegos de surpresa, né, hoje é sexta, dia de Bola Cheia, Bola Murcha, né. Na técnica temos a Márcia Arantes, companheiro, bom dia companheiro.
Bom dia Silvio, bom dia Ralf, bom dia Natário. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia a todos os ouvintes. Tem gente que planeja o Bola Murcha no começo da
começo
semana.
Começo da semana,
né?
verdade.
E às vezes chega aqui, não é? Aí
é.
Acontece um fato novo, vai a bola
murcha. Anota, perde o papel.
A bola que é cheia, murcha. A bola que é murcha, é cheia. É.
É.
Mas veja bem, ontem aconteceu em Petrolina uma audiência para tratar da questão da situação do Rio São Francisco e da...
Transposição.
Não, do Rio São Francisco, da transposição também e da barragem de Sobradinho.
Ah.
É a barragem de Sobradinho, que é é a maior barragem do Nordeste, é uma barragem que inclusive é 14 vezes maior do que a barragem da bacia de Guanabara, e ela hoje encontra-se apenas com 17% da sua capacidade. Olhando um pouco essa matéria, a gente verifica, por exemplo, Natália, que... locais no Rio São Francisco, onde não são locais considerados de muita profundidade, mas havia uma profundidade de água em torno de 10 metros, 12 metros, 9 metros, hoje só se avista bancos de areia.
Uhum.
A ponte que faz a ligação de Petrolina a Petrolândia, é isso? Também só se verifica bancos de areia. Então, a situação é extremamente delicada, né? Às vezes a gente fica aqui debatendo e cobrando essa questão da adutora do Agreste, em razão das transposições de águas do Rio São Francisco, mas a situação...
Do São Francisco também já é
uma
complicada,
situação,
né?
Extremamente delicada.
Complicada.
Pois não.
Então, aqui, não tem água, mas tem conta com o aumento da Compesa, né?
Justamente.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos, bom dia, Márcia, bom dia, toda a região, e bom dia à minha cidade. Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever, meu rei?
Pode escrever, Silvio, um abraço todo especial para Zé Mototáxi, que não perde um só programa, um abraço para você, Zé, e também para o Cláudio, né, Cláudio que trabalha com ferragem, um abraço para você, né, e falando como o Carlos disse aqui, interessante, né, nós não vemos projeto nenhum, uma coisa boa para Santa Cruz em termos de Compesa, né, mas a conta vai vir alta. Haja vista, estão dizendo que é por causa do preço
de energia.
De energia.
Vai aumentar novamente.
Aumentar demais, né? É. Aí como é que se aumenta uma coisa? Se não tem um produto, não tem a água, não investe em Santa Cruz do Capibaribe, só tirando do bolso do sulanqueiro sofrido e trabalhador de Santa Cruz e honesto.
Ralf,
isso
Lagos,
é uma vergonha.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Silvio José. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone Souza, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Silvio, eu queria mandar um grande abraço.
Mande.
Em nome da professora Socorro Maia, para a Luísa Maia.
A Luísa
aniversariou
ontem.
Ontem
também.
A professora Socorro estava viajando, não pôde mandar um abraço para ela, mas a Luísa aniversariou ontem. E também a professora Socorro Maia parabeniza a Luísa, porque é a Yolanda, que é a esposa do Kleber, né? E filha da Luísa. Passou no concurso da Caixa Econômica lá em Brasília.
Maravilha.
Muito bom, né? Mais uma filha de Santa Cruz crescendo em outras terras aí. Yolanda.
Bom, nove horas e um minuto, comi uma papinha de aveia, viu?
Foi.
Comi uma papa de aveia.
Por que você tá mais coradinho?
Não, passei a noite sonhando.
Com Natália.
Passei a noite sonhando, sonhei. Que aparecia uma figura, né? Uma figura assim meio bicudo, né? Parecendo o patrão do Homer Simpson. Aí chegava, aí dizia, me levava pra. Diz que tinha uma botija, né? Sonhei com a botija, né? Depois de comer a
papa. E a botija era lá na caixa de ferramentas.
Era, levou até lá, disse, olha, aqui tem uma botija. Aí eu
ele falava assim.
Falava assim. Aqui tem uma botija, pode cavar. Eu cavei, aí
pode cavar,
lá, tinha uma caixa.
Pode escrever.
Era ferramenta.
Aí eles podem escrever.
Pode escrever que é uma botija. Aí tá cheio de coisa aí que é muito segredo. Abri, tinha nada.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta à hora do debate. Olha, tem duas impressoras de sublimação para vender seminovas, viu? Duas impressoras de sublimação seminovas para vender. Os interessados devem ligar 9649-7884. 9649-7884 ou 9145-6237. 9145-6237. Fala com o amigo Jair. Olha, hoje o Terço dos Homens, né, que faz o louvor nos bairros, é, saindo sempre, concentração 6h30 em frente, 6h30 da noite em frente à Igreja de São Cristóvão, hoje vai, né, até o Arrua dos Pacas. Lá teremos Padre Adriano, como sempre, animação do Ministério de Música, Louvor e Fé, e também Quermesse, Louvor dos Bairros, mais uma noite hoje, em que concentração 7h30, em que o pessoal também sai, né, em carreata pelas ruas da cidade, e hoje o louvor será na Rua dos Pacas. Temos o apoio do supermercado Tibúrcio, atenção para as promoções, lembrando sempre que o Tibúrcio está funcionando agora até às 9h da noite. Viu? E atenção para as promoções na Quitanda. Batatinha por R$2,49, maçã nacional R$2,99, laranja beira R$0,99. Na seção de laticínios, iogurtes estão com 50% de desconto. Iogurte Chandelle R$0,99, iogurte Flan R$0,99, iogurte grego, garrafa mel e caramelo R$0,99 e o molico ameixa, garrafa R$0,99. Tem também no Tibúrcio energético Power Bull por apenas R$5,97 o litro, leite em pó camponês integral R$2,97, creme cracker Vitarella Tradicional 1,89, Mucilon Sachê 2,97, Fubá Nutrivita 63 centavos. Tem também leitinho integral instantâneo por apenas 8,99 no açougue, costela de boi 7,99, Tibúrcio funcionando até 9h da noite. Agora 9h12, está no direto ao ponto, vereador oposicionista declara o candidato vai ser Zé Augusto. Palavras aqui do Zé Elias. Já passei muito por isso. Sei como isso funciona. No fim, o candidato é Zé Augusto. A afirmação é do vereador oposicionista Zé Elias, que não acredita que nenhum nome novo ou alguém que algum vereador indique venha a ser o majoritário em 2016. Em conversa com a reportagem com o Direto ao Ponto, o vereador se mostra cético aos planos citados por Zé. Para o vereador, a tática é simples: jogar vários nomes para surgir a rejeição e, no fim, José Augusto se colocar como o salvador. Zé Elias lembra fatos anteriores para sustentar seu pensamento de troca de candidatos precoces. Volta ao ano de 2008, quando foi vice de Toninho do Pará, do PHS, prefeito eleito à época. Naquele ano, o candidato era eu. Zé Augusto havia dito, mas depois Zé chegou e disse que Toninho queria ser o candidato e nunca mais falou no meu nome. Disse, acrescentando que depois iniciou uma disputa para compor a vice, onde ele venceu em pesquisa os demais concorrentes. A desconfiança de outros componentes do grupo Taboquinha de que José Augusto prepara o campo para ser candidato em 2016 reside no processo de 2012, quando quatro pré-candidatos tentaram e, no fim, ele chegou como o nome de consenso e o único capaz de vencer o adversário aqui. É a opinião, é o que acha, né? E, segundo ele, os indícios apontam para isso. É o vereador Zé Elias, que está no Direto ao Ponto. Pois não, Deone?
Olha, Silvio, e eu tenho que concordar com o vereador José Elias Filho. O vereador José Elias Filho faz uma leitura de fatos recorrentes dentro do grupo Taboquinha. Que, de fato, durante muitos e muitos anos, o que ocorre dentro do grupo denominado Taboquinha é essa a prática real. Se coloca alguns nomes, os nomes não se decolam. Né? E ele lembra aí o caso de 2008, é fato, Zé Elias era o candidato, eu até acredito que dá vontade de Zé Augusto, porém o Toninho se sobressaiu muito mais do que o Zé Elias, e aí o nome de Zé Elias foi descartado, e aí Zé Elias teve que ir para uma disputa interna para garantir a sua vaga de vice. E aí ele disse que ganhou em pesquisa, mas também já há controvérsias, há também pessoas que dizem que naquela pesquisa, naquele momento, o Dimas Dantas era quem ganhava para ser o vice de Toninho do Pará. E esse é o embrólio todo que o grupo denominado Taboquinha vive, né? Uma novela sem fim, uma verdadeira malhação. Aí lembrar do caso mais recente, de fato, o Zé Elias lembra do fato do caso de 2012, que aí... não só o grupo Taboquinha, mas Santa Cruz não esqueceu ainda. Dos quatro pré-candidatos, né, existia quatro pré-candidatos a prefeito: Fernando Aragão, Ernesto Maia, Nanau e quem era o outro, Ralf, era Ernesto, Nanau e Fernando Aragão e o Zé Elias, né? Os quatro pré-candidatos a prefeito. Eram eles e o deputado federal José Augusto era o único que bradava em emissora de rádio, em reuniões, que ele era o único que não seria, porque era deputado federal, ia trabalhar, ia ajudar o grupo. E no final das contas, não foi nenhum dos quatro, foi o próprio deputado José Augusto Maia. Então, o Zé Elias relembra uma história que tem muita semelhança hoje. Se tenta colocar algum nome que até agora não emplaca, não se tem esse nome de fato, não se decola, não se mostra um nome de fato, porque talvez a intenção, no final das contas, é que o candidato não seja um tão novo, seja um dos mesmos.
Natálio?
Olha, essa novela é interessante, né? Porque a gente mostra e diz ao povo aqui o seguinte: Zé Augusto, Toninho do Pará e Zé Elias são três casos a se estudar e muito, né? O Zé Elias, hoje ninguém sabe se Zé Elias é oposição ou situação. Toninho do Pará vai embora para o Recife e diz que o grupo não faz o que ele quer. O Zé Augusto está impedido pela justiça de ser candidato. Então, tudo isso faz parte dessa briga interna que tem dentro do próprio partido, né? É uma coisa que fica na cabeça do povo. A oposição nunca se ajunta, nunca se faz um grupo coeso, e a tendência é passando o tempo. Passando o tempo, se joga para um e para outro, colocaram o Flávio no meio, mas deu uma frieza tão grande que nós estamos vendo que o Flávio não tem essa intenção toda de ser candidato. E vão levando aí na barriga e as conversas, conversando, mas conversando cada cá no seu lugar. Vamos esperar os acontecimentos, porque eu acho que dentro desse balaio todo não se resolve nada. E quando chegar próximo, o balaio tende a se furar e a água descer pelo ralo abaixo. Então, eu acredito que essa briga, ninguém sabe decifrá-la, viu, Carlos Lisboa? Ninguém sabe decifrá-la. Porque na cabeça de Zé Elia, de Toninho do Pará e de Zé Augusto, ninguém pode contar com nenhuma palavra afirmativa, nenhuma palavra positiva em torno político de Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos?
Olha, Silvio, o Zé Elias fala aqui porque já passou algumas vezes por esse processo, né? E aí ele fala que sabe o final dessa novela, né? O final dessa história, onde é que vai dar. É muito evidente que possa dar a candidatura do Zé Augusto Maia, até porque os convites que ele tem feito e o Toninho do Pará tem feito não tem sido aceito por outras pessoas. Esse novo pregado não tem aceitado os convites. Interessante é que a gente colocar que o novo é sempre importante para oxigenar um partido e até a política, mas o novo, por ser novo, não. É? O nome do Flávio Pontes era um nome muito bom, né, a ser colocado à apreciação popular. Mas daí você tem que achar outra pessoa de pouca idade, porque você acha que tem que ser um novo, né? Então, nem sempre a novidade, a pessoa, o novo está na ideia, mas sim, na idade, mas sim na ideia. Você repara, na campanha de 1986, em Pernambuco, nós tínhamos o Zé Múcio contra o Miguel Arraes, e naquela época o novo era o Miguel Arraes. O cara da ideia nova era o Miguel Arraes, e não o Zé Múcio, que tinha muito menos idade do que ele. Mas o Zé Augusto pode ser que seja o candidato, até por falta de opção. Ele já tem demonstrado que não quer apoiar Fernando Aragão. Não tem tido um sim de quem ele tem procurado, e aí, para eles desfazerem, Zé Augusto e a todos eles, viu, Silvio? Para eles desfazerem um discurso, é muito fácil. Não é? O discurso dele hoje é que o Novo uniria o grupo e traria a possibilidade de vitória. Para ele dizer que o Novo é ele, porque a ideia dele é nova, é fácil, e aí se esquece o Novo e vai Zé, contra Edson de novo. Aí é como diz o cara do interior, né? O matuto do interior é a nega, né? Porque em 98 foi Zé e Edson, Zé ganhou. Em 2012 foi Zé e Edson, Edson ganhou. E agora, vamos de novo...
Para a revanche.
Para a revanche, para ver quem é o bom.
Companheiro.
As declarações de seu Zé Elias, elas são declarações que são respaldadas em fatos históricos, ou seja, em coisas que aconteceram, né? E coisas essas que, inclusive, ele foi vítima também desse processo. Não que, dentro daquele contexto, na época, necessariamente... Zé Elias tivesse que ser o candidato, até porque quando Zé Augusto recua, declina da candidatura de Zé Elias, ele declina em razão de uma pressão popular, né, em razão de se colocar seu Zé Elias, que era o candidato preferido dele, né, isso nós discutimos muito internamente, né, e em contrapartida o Toninho do Pará, que não era o candidato dele, de algumas figuras lá do grupo, né, mas era o candidato da maioria, vamos assim dizer, dos eleitores do grupo, e não só da maioria dos eleitores do grupo, mas também de eleitores do grupo à época, oposição, né, dada a sua facilidade de transitar, aquele jeito manso, aquela coisa toda, né? Então, o que seu Zé Elias coloca é uma coisa que pode possivelmente acontecer, até porque... levando-se em consideração aí o que Ralf coloca, as pessoas que são convidadas, na sua maioria, não têm sido assim, sido construída do ponto de vista prático, não é só apenas comentários, e olha que isso é uma situação recorrente, essa apresentação de nome de pessoas, quando não se apresenta o nome de pessoas, diz que esse nome de pessoa vai, dessas pessoas vão sair, muitas vezes elas não saem, e eu acredito que esse convite, dentro desse contexto, de uma pessoa que... segundo o comandante do grupo, o José Augusto, coloca como novo, que o Ralf está correto, nem sempre a idade representa o novo, né? O que representa o novo são as ideias, não é a idade. Às vezes o caboclo é um caboclo velho na idade e é um caboclo velho na ideia. Às vezes o caboclo é um caboclo novo na idade e é novo nas ideias. Ou às vezes o caboclo é um caboclo novo na idade e é velho nas ideias. A não ser que esse novo que vem aí seja uma pessoa que queira se candidatar só para marcar ponto. Porque é muito complicado uma pessoa que tem um juízo no lugar e não queira única e exclusivamente marcar ponto, não é? Deixar os seus afazeres, deixar a sua empresa, deixar a sua vida, o seu cotidiano, para se meter num embrólio desse.
Agora 9 horas e 24 minutos, 9h24. Hoje, sexta-feira, tem um cardápio muito legal lá no Real Bistrô e o Ralf Lages passa pra gente qual é o cardápio de hoje.
Olha, Silvio, hoje nós temos um cardápio especial, principalmente com peixe, né?
É, né?
Exatamente.
Hoje é sexta-feira, dia de...
Sexta-feira, vários quadrados de peixe, camarão, né? Exatamente. Uhum. Camarão e vários.
E o sushi também, né?
E o sushi que é o
peixe
também,
cru. Que é o peixe cru, exatamente. Uhum.
Que é o que o Natália mais gosta.
É verdade.
Pois é, Real Bistrô. Assim, deixa eu dizer, peraí, lá é assim, olha, lá tem camarão assado com alho e óleo. Lá tem camarão... ao molho, né? Lá tem camarão ao creme, lá tem peixe assado, peixe grelhado, lá tem peixe ao molho, tá entendendo? E outras variedades, porque o cara não...
Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, o restaurante Real Bistrô...
Eu fui lá uma vez...
E você sabe, e ele que tá lá dentro
não sabe. Eu fui lá uma vez, não vou todo santo dia, porque não tem condição, porque se eu levava tanto a minha veia como meus sambudinhos... Mas não tem condição.
Real Bistrô.
É porque é caro, não. É porque eu não tenho muito dinheiro.
Real Bistrô, na rota do Marco Humblen. Agora 9 horas e 36 minutos. Siga, Ralf.
Tem jeito do sindicato, dos professores e o governo chegar a um denominador comum, né? Ontem, aqui em Pernambuco, né? Ontem a proposta do governo avançou muito, né? Do Paulo Câmara. Avançou muito. O reajuste foi para 7%. Mas, mesmo assim, os professores não aceitaram, na minha opinião, com razão. Mas... O governo, pouco a pouco, cede, mas infelizmente a gente fica prejudicado. O Estado fica prejudicado com esse impasse, né? Interessante. Se começa, eu sinceramente não entendo certas ações. Porque se você começa a ceder a ceder e começa a chegar num valor que pode ser pago, por que não pensar nisso desde o começo para que não se entre em greve, para que os estudantes não tenham prejuízo? Em outra, eu sei que é preciso ter um debate, né, Natália? É, mas se você consegue chegar... Você já imaginou se tivesse partido de 7, não é, a discussão? Como seria diferente, ou a gente já podia ter o problema resolvido hoje. Mas aí começa lá embaixo para ficar nesse lenga-lenga.
A conta gotas,
né? A conta gotas, e aí fica os estudantes de Pernambuco, como em vários estados do Brasil, prejudicados com a greve dos professores, que, na minha... Ratifico, os professores estão corretos.
9:38, está no blog do Magno Martins. Movimentos que lideraram os protestos contra o governo Dilma Rousseff atacaram o recuo do PSDB em apresentar o pedido de impeachment da presidente Dilma. Para o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online, o presidente nacional da sigla, Aécio Neves, traiu o Brasil. Em defesa dos tucanos, o assessor especial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Chico Graziano, avaliou que os ataques ao partido revelam um pendor ditatorial. Entendo a frustração de quem quer impeachment. Agora, atacar Aécio, Fernando Henrique e o PSDB mostra ignorância política. Ontem, 21, o senador Aécio Neves reuniu líderes de partidos de oposição para anunciar a decisão de protocolar na Procuradoria-Geral da República uma representação contra a presidente. A acusação será de crime comum, em função das chamadas pedaladas fiscais do governo. A petição foi preparada pelo jurista Miguel Reale Júnior e será entregue ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na próxima terça, 26. Chancela o pedido de investigação contra a presidente, além do PSDB, o DEM, o PPS, o Solidariedade e o PSC. O PSDB disse que não irá aderir à pauta do impeachment, atraindo os mais de 50 milhões de votos na última eleição de brasileiros que apostaram nessa falsa oposição, que continua nos decepcionando, criticou o Movimento Brasil Livre, o MBL. Já Marcelo Reis, líder do Revoltados Online, afirma que partido é farinha, no caso o PSDB, é farinha do mesmo saco. Aécio está sendo um covarde, cúmplice desse governo corrupto e está a mando do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Até na fala deles, né, que foi colocado logo cedo na primeira parte do programa, né, ele até usa, né, palavrões, né, usa palavrões no, na reunião deles, e diz o seguinte: muita gente taxou a gente de PSDBista, de que éramos ligados ao partido, mas aqui a gente vai fazer críticas ao partido, né, porque não aderiu, está traindo, né, os mais de 50 milhões, está traindo nós que estamos contra esse governo corrupto e tudo mais, e são farinha do mesmo saco, né, na fala, na reunião que está girando aí pelas redes sociais e também nos sites de notícias do país. Então tá aí, eles revoltados com o PSDB, porque queriam, né, na realidade, diz que as manifestações que foram à rua foram pedindo o impeachment de Dilma, e agora o PSDB dá para trás, Ralf.
Olha, Silvio, o Miguel Reale Júnior, que é filho de um dos maiores juristas que esse país já teve, falecido, e ele também é um grande jurista, fez essa peça encomendada, né, por esses partidos, mas entendo eu que é da questão da visão política totalmente descabida. Um impeachment de uma presidente que o Ministério Público não representou contra ela, até porque não pode, enquanto ela estiver no cargo, o Ministério Público não pode representar o Ministério Público Federal não pode representar contra ela. Agora, o impeachment de Dilma, para mim, continua sendo uma tentativa de um golpe à democracia. Venha de onde vier. Chegue de onde chegar, como dizia a música dos anos 70 aí. Porque você tirar da pessoa uma coisa que foi lhe dada pelo povo, o poder emana do povo. E foi o povo que deu a Dilma a condição de ser de novo presidenta desse país. Ora, manifestações houveram também em 2013, um ano antes da eleição. E aí todos nós, que falamos de política todos os dias, achávamos que a Dilma não tinha condição nenhuma mais. Como é que o país vai para as ruas? E aí, diga-se passagem, numa quantidade extremamente maior do que foram esse ano, extremamente maior do que for esse ano, protestando contra o governo, protestando contra a Copa do Mundo, que foi executada pelo governo e pelos governadores, mas aí é onde eu digo que a gente pincela as coisas. Por que é que existe a Arena Pernambuco em Pernambuco? Porque o governador Eduardo Campos, né, quis que a Copa participasse em tivesse participação no nosso estado de Pernambuco. Mas quando as pessoas foram para as ruas protestar em Recife, protestaram só contra o governo federal. E esqueceram que para a Copa acontecer em Pernambuco, isso eu digo em 2013, para a Copa acontecer em Pernambuco, precisou haver uma contrapartida do governo estadual, que, diga-se passagem, o companheiro Carlos Lisboa, umas duas semanas atrás, trouxe aqui com um contrato feito com a Odebrecht de uma maneira totalmente equivocada. E não foi o governo federal que fez contrato com a Odebrecht, foi o governo do estado de Pernambuco. Mas eu não vi protesto contra o governo de Pernambuco, certo? O impeachment da presidente é a tentativa de um golpe na democracia. O Aécio só recuou porque teve do seu líder, o Fernando Henrique Cardoso, a negativa em público disso aí. Diga, Lisboa.
Veja bem, a Dilma foi eleita dentro de um processo, de um processo eleitoral em um sistema democrático burguês. Ponto. A maioria votou na Dilma, acabou a história. Agora, isso não significa dizer que é um golpe à democracia. Se há razões, se há fundamentos, não é? O interessante nessa questão é saber se a petição de impeachment do Miguel Reale Júnior, se ela tem fundamento jurídico, independentemente da postura também do PSDB, de ser também um partido corrupto tão quanto o PT, mas havendo fundamento do ponto de vista legal, que ela feriu os princípios administrativos, que ela feriu os princípios constitucionais, mesmo ela tendo sido eleita pelo povo, ela pode receber o impeachment e pode ir para a rua. Não se, no meu entendimento, não se justifica essa questão de razão de um pedido de impeachment, a gente considerar que é um golpe. Não, se o impeachment, o pedido de impeachment tiver fundamentos legais, né, do ponto de vista de identificação da corrupção, do ponto de vista de que gastou mais do que se devia, contrariou os princípios da lei de responsabilidade fiscais e tantas outras coisas, ora, impeachment nela também, por que não?
Olha, Lisboa, eu discordo totalmente de você pelo seguinte, olha,
veja só. Mas não se obedece à lei porque a maioria elegeu?
A gente tem que ter cuidado que a gente está numa democracia. Sim, e não numa anarquia.
Justamente.
Nós estamos numa democracia, numa anarquia não, veja só. Nenhum delator, e aí tenta-se fazer um pedido de impeachment baseado na CPI da Petrobras, no que tem sido extraído da Petrobras. Nenhum delator citou a presidente Dilma. Então, o pedido de impeachment é baseado porque a presidente disse que não ia aumentar a gasolina na eleição e aumentou. Aí eu pergunto a você, você que está em casa, quantos impeachments nós vamos ter que ter no Brasil porque um político mentiu na campanha?
Veja bem, o que eu coloquei para o amigo foi que, havendo fundamento para o amigo, para os debatedores e para os ouvintes, havendo fundamento com relação a se ferir os princípios da administração pública e se ferir alguns princípios constitucionais, sim, cabe impeachment sim, e não é um golpe. Agora, com relação ao pedido que ele faz aqui, no sentido das pedaladas fiscais, que a presidente Dilma, como os demais presidentes que a antecederam, desde o período da lei de responsabilidade fiscal, gastaram mais do que deveriam, aí é uma outra história. Mas havendo um fator determinante, não tem esse negócio de porque o povo elegeu, não pode tirar a pessoa. Não pode tirar
só,
sim.
Por que é um golpe na democracia, e eu continuo discordando de você? Porque a pedalada fiscal que a Dilma deu hoje, por uma lei aprovada no Congresso, o Fernando Henrique deu por um decreto-lei. E ninguém pediu o impeachment dele.
Sim.
E esses
são
partidos...
duas situações distintas.
Não, são duas situações distintas. A pedalada fiscal não, existiu.
Não são duas. Por que duas situações distintas? Ninguém pediu com relação ao Fernando Henrique, foi um problema da oposição que não teve capacidade política de pedir. Agora essa história de a gente querer remendar os erros do PT fazendo referências aos erros do PSDB, não. Se o pessoal, à época do PSDB, que o PSDB roubou, esse é que é o termo, roubou, né, roubou e continua roubando aonde está em alguns estados do Brasil, como por exemplo no Paraná, né, e não se tomaram as devidas providências, então paciência. Não é em razão de que o direcionamento do PSDB é uma questão contra o PT, não é que aí tá, coisa não funciona bem assim.
E qual seria o fundamento do pedido de impeachment?
Bom, o fundamento do pedido de impeachment é a pedalada. Não estou dizendo que a pedalada é um motivo, mas eu me contrapus ao seu...
Não, eu sei, entendendo.
Não, se há razões, além da pedalada, que há razões. O senhor vai dizer aqui, ou alguém vai me dizer, que o governo da Dilma não é um governo de corrupção, não. E que ela não sabia da corrupção. Ela sabia, o problema é que a corrupção não chegou até ela. Assim também, como o canalha do Fernando Henrique Cardoso, sabia de todas as suas situações de corrupção dentro do seu governo.
Olha, e Miguel Reale Júnior... Ele terminou o trabalho dele, entregou o PSDB, dizendo que não tem, esfriou a coisa no PSDB, porque disse, olha, o que vocês querem não tem condição. Agora, o que ele sugeriu é uma ação contra a presidente com relação às pedaladas. Não é que a pedalada isso. É o fundo aí para pedir impeachment, não. Ele fez, como vocês chamam juridicamente, a peça, preparou a peça e entregou aí.
A petição inicial.
A petição, exatamente. Olha, não tem condição. A questão de impeachment não adianta, vocês não vão para lá, para ficar claro, é para o ouvinte. Agora, se vocês quiserem, entrem com a ação contra a presidente em virtude das pedaladas. A coisa está nesse sentido aí.
O impeachment, até o próprio jurista...
É por isso que eles desistiram, né?
Não cabe, né?
Pois não, Natália Arruda.
Não, olha, é muito complicado essa história política do país, né? O PSDB e o PT, eu acho mais assim que é uma polarização que eles estão tentando, viu, Carlos Lisboa? Para ficar os dois partidos que já são os grandes do país, né? Porque tem o PMDB é quem mais desfruta também dentro do país. Por quê? O PMDB, a estrutura dele não dá para chegar a ser presidente, mas dá para chegar a vice. Tem um peso, né? Tem um peso. Aí chega lá exigindo o que é de gabinete, exigindo o que é de ministério, de tudo que é de benéfica. E para ganhar, o partido, ou o PSDB, ou o PT, tem que levar o PMDB. Tem muitos partidos no país e os outros partidos não têm o peso que tem o PMDB no país. Porque o PMDB é maior e os outros é um bocadinho para aqui, outro para lá, e vem para cá, e só é praticamente os partidos de aluguel. Aí eu acho que está uma cachorrada muito grande no Brasil. Para mim isso não é uma democracia, está sendo uma esculhambação do país. Haja vista, rapaz, que só se fala em milhões, bilhões de escândalo, como se fosse um tostão. Você hoje, eu estava ouvindo o programa de manhã, o cara deu uma como é que chama? Uma aula, não, um negócio de Zé do Seu, pelo R$1 milhão. Aí isso não existe, rapaz. Não existe. Sim, uma consultoria. Mas Zé do Seu vai dizer o que numa consultoria? Que roubou a Petrobras, que roubou isso, aquilo, outro. Quem danado quer saber? Quem danado vai pagar R$1 milhão para ouvir José do Seu? Eu acho que isso tudo é mentira. Agora que o dinheiro vai. Né? Vai para lá. Enquanto isso, nós precisamos de tudo no Nordeste, no Brasil, e o dinheiro está indo pelo ralo. Então, olha, se fosse mesmo criar vergonha na cara, tanto o PSDB tinha tido impeachment, e principalmente a Dilma agora, que tem muito nego que não chega ao ponto de dizer que ela sabia, porque o dinheiro está por debaixo dos tapetes, né? E é muito dinheiro, acaba com muito dinheiro, vai incriminar quem está lá em cima? Não vai. E quem paga somos nós, a nossa nação. Para você ter uma ideia, Silvio, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, são calados os partidos daqui, são calados, Ralf. Sabe por quê? Porque o dinheiro da Petrobras andou aqui em todos os partidos. Em todos os partidos. Em todos. Quem é que fala aqui? É? Quem é? Aqui eu não vi nenhum cara dizer, não, o PP tá com, levou dinheiro. O cara do PSDB não fala, porque levaram também. Então, ficaram tudo numa igrejinha da molesta e nós é quem paga. E nós é quem paga. Agora que vem pra Santa Cruz e os caras tudo fica calado. Os caras. E nós diz aqui porque nós somos a voz do povo. Pronto.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, é interessante essa fala, né, que tem... Essa notícia agora que está publicada no 247, a respeito que o PSDB esfria, né, com essa possibilidade de continuar alimentando uma ideia vazia de ir em busca de um impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando, na verdade, o próprio jurista ao qual eles encomendaram a peça não vê argumento suficiente para solicitar um impeachment da presidente Dilma Rousseff. A única coisa que ele vê é que eles possam representar contra a presidente Dilma Rousseff por conta das pedaladas fiscais. Agora, é engraçado, o Ralf lembrou um fato interessantíssimo, porque o PSDB também deu essas pedaladas fiscais, mas deu essas pedaladas fiscais na base de decreto. Na base de decreto. A pedalada fiscal que a presidente Dilma Rousseff deu, que é verdade, deu realmente, teve que mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional, e o Congresso foi quem aprovou. Então, será que também o PSDB irá entrar com ação contra todos os parlamentares que votaram a favor, né, desse projeto de lei? Será que o PSDB vai? Porque, olha, eu acho engraçado as coisas. Interessante e algumas coisas que acontecem também. Determinadas coisas, tudo é culpa do presidente da República, da presidente. Agora, mas só que muitas coisas que a presidente faz ou deixa de fazer, passa primeiro pelo Congresso Nacional, pelos nossos deputados federais em quem votamos, passa pelos nossos senadores em quem votamos, e eles não são responsabilizados em nada. Em nada, não, é normal. Aprova para depois condenar, dá a oportunidade para depois cobrar. Então, eu acho que é dois pesos e duas medidas, na verdade. E eu só acho, não é isso não, Natália. Mas só que eles, como deputados, eles têm que ter a responsabilidade também. Se era uma pedalada fiscal que a presidente Dilma estava dando e ela manda um projeto de lei para a Câmara, por que eles não votaram contra? Porque na sua grande maioria não votaram contra. Então tem que ser responsabilizado também os que votaram a favor. Eu só concordo.
Me permitam uma colocação. Veja bem, dentre tantos erros que o PT cometeu, um dos erros graves do PT, tendo em vista que o PT pregava uma coisa e ao chegar ao poder fez uma outra coisa completamente diferente, é que o PT tinha o seu lastro social, os movimentos sociais, parcela significativa da Igreja Católica, os sindicatos, o movimento estudantil, parcela significativa dos evangélicos progressistas. E aí o que é que acontece? Ao invés de o PT conservar esse lastro de movimentos sociais e alimentar esse lastro de movimentos sociais em seu favor, para se contrapor a essas sem-vergonhezas que o Congresso pratica, do sentido de achincalhar, do sentido de pegar propinas, etc., o que foi que o PT fez? O PT colocou todo, a maioria, não todos, né? Porque os sérios não quiseram esse tipo de coisa. O PT colocou a maioria desse pessoal dentro de umas circunstâncias de cabide de emprego dentro do governo federal. Porque se você for ver, MST, CUT, etc., todo esse pessoal está dentro do governo federal e recebe muito dinheiro do governo federal. A UNE mesmo recebe muito dinheiro do governo federal. E aí ficou no mato sem cachorro, vamos assim dizer. Porque quem o PT teria para se contrapor a esse tipo de... A esse tipo de atitudes aí que é recorrente contra alguns posicionamentos do PT na presidência da República, é justamente isso aí. Excluiu os movimentos e aí passou a se aliar com o que de pior existe na política brasileira.
Concordo com você em alguns pontos. Agora, só para ressaltar, e a gente vê no final de tudo isso, a origem de tudo isso, hoje, não se pode justificar um erro de um partido com um erro de outro, do passado. Agora, olha de onde surge, né? O PSDB que está instalado aí em vários estados, em vários municípios, aonde o PSDB está, seja na esfera de governo de estado ou em governos municipais, existem inúmeros atos de corrupção. De corrupção. Porém, hoje, se prega no Brasil que, infelizmente, parece que só quem é corrupto são
é o partido do PT, quando na verdade, né, muitos, todos os partidos estão generalizados, estão polarizados com atos de corrupção. O PSDB não está imune a isso. Hoje é um dos partidos mais corruptos que existe no Brasil, porém ninguém também vai e condena o PSDB.
Alguma coisa mais, o Carlos?
Só dizer que, dentro desse contexto, em se tratando de PSDB, assim como o PT não se entende dentro do seu contexto de governo, na administração em nível federal, o PSDB também não se entende do ponto de vista de oposição, né? Tanto é que é uma queda de braço desgraçada, uns querendo impeachment, outros não querendo impeachment, né? O movimento que é o lastro social que o PSDB tem, que é esses movimentos aí que vocês acabaram de citar, também não se entende e fica esse conflito desgraçado. E eu gostaria só de dizer o seguinte, eu não sei se foi esse Marcelo Reis, que é do... Ele é do Online Afirma, isso é? Ou ele é do...
Revoltados, tem o Revoltados Online.
Ou é do Movimento Brasil Livre. Porque um desses dois foi engraçado.
Marcelo Reis
é do... Eu não lembro o nome dele.
Revoltados Online.
Não, eu não sei o nome, eu não sei no momento identificar qual deles. Mas um deles é funcionário de uma prefeitura, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro.
De uma câmara. Vai lá, bate o ponto e vai protestar.
Aí o que é que acontece? O cara que faz esse movimento, que coordena esse movimento contra a corrupção, ele vai para o ato, não é para o protesto, não é errado ir para o protesto, não, de jeito nenhum. Tem que ir para o protesto mesmo. Né?
Quem vai para o protesto é quem ganha
de novo. Aí o que é que acontece? O cara vai para o ato protestar, né? E ao invés de ir para o ato, né? E levar faltinha lá no seu,
no ponto,
no seu livro de ponto, ou então no seu relógio, no seu trabalho, etc. Né? Aí o que é que ele faz? Ele bate o ponto e aí vai para o protesto. Quer dizer, isso... Agora me diga, um cristão desse, chegando na presidência da República, o que é que este papangu de novena ele não vai fazer? Com todo respeito aos papangu de novena.
9:58. Olha, desapareceu um cachorrinho da raça Yorkshire, tendo pelo nome de Polly, de cor preta com mel. Ele sumiu das proximidades do mercado de farinha. Se você encontrou, souber qualquer informação, dirija-se à rua Professor Olindina, 137, São Cristóvão. Ele sumiu hoje pela manhã. Ou você pode ligar também o 9609-5388, 9609-5388. A gente volta já. 10:12, vamos pro bola murcha. E você tinha um recado rapidinho?
Rapidinho. Veja bem, a partir da próxima semana, eu vou mudar a estratégia de do Bom Dia.
Sim. Né? Você está anunciando já?
Não, vou mudar
a estratégia. A partir da segunda-feira, verá? Então vamos lá, então prepare-se. A partir de segunda-feira...
Eu vou mudar a estratégia do Bom Dia. Até porque, do ponto... Não, do ponto de vista operacional, é humanamente impossível você fazer o registro de todas as pessoas que nos encontram aqui.
É verdade.
Pedindo um bom dia. Vou mudar. Vou mudar a estratégia do Bom Dia. Mas aí, em razão de mudar a estratégia do Bom Dia, eu gostaria de relatar rapidamente um fato ontem. Eu fui almoçar ontem aqui próximo do restaurante recente aqui que abriu na próxima farmácia de Geraldim. E lá estava o Padre Joselito.
Padre Joselito e Padre Adriano
e outros companheiros da igreja, não é? E aí então o padre, né, almoçou lá e tal, e depois aí se levantou da mesa e veio conversar comigo e me cumprimentar. E aí veio me parabenizar. Eu pensei que ele ia me parabenizar, que ele já parabenizou por diversas vezes.
Porque você estava educado na hora de comer.
Em razão do estabelecimento comercial que eu abri lá para abrilhantar a movimentação e o entretenimento cultural de Santa Cruz do Capibaribe. O Butiquinho Caros Amigos. Mas ele veio parabenizar.
Você está aproveitando
e dizer...
Você vai fazer essa rodeia todinho para falar do seu boteco.
Calma, ele veio... Ele veio parabenizar e dizer que escuta quase que todo dia esse programa.
Quando tem tempo, ele sempre ouve.
Sempre escuta esse programa. E disse mais o seguinte, ele disse, como é uma pessoa nova aqui em Santa Cruz, recém-chegada... Padre Joselito, vamos assim dizer, ele pega aqui informações para, inclusive, ter um certo conhecimento do contexto político, social, etc., de Santa Cruz do Capibaribe. Então, interessante e que nos reporta a uma responsabilidade cada vez maior, além da que nós temos, com relação ao
Então, você vai fazer investimento aqui e comprar um caderno também, uma caneta para anotar o nome das pessoas.
Não, consegue, só se pegar a Suma Teologia.
Então, manda um abraço então. Padre Joselito, Padre Adriano, Padre Carlos.
Para todos os padres, todos os padres.
Muito bem.
Um abraço para eles.
Tá bom.
E para o vice-padre também, Silvio José.
Muito bem.
Ralf Lagos, bola murcha da semana.
Ô Silvio, bola murcha da semana vai para o governo do estado de Pernambuco por esse impasse com os professores, né? O governo chega a um valor, avança, é bem verdade, avança na negociação, mas não chega nem perto do que os professores aí requerem. E aí, diga-se passagem, é uma classe que precisa muito ser bem paga no Brasil, porque a criação, o nosso futuro, estão nas mãos deles.
Exatamente. Né? Bola cheia da semana?
Olha, Silvio, em contraponto, bola cheia da semana vai para os sindicatos dos professores de Pernambuco, que não aceita, né? Mostram aí firmeza nessa labuta, nessa luta, e não aceitam aí a proposta de 7% do governo do estado de Pernambuco.
Olha, vende-se duas impressoras de sublimação. Essas duas impressoras são seminovas, né? Fale com o Jair se você quer comprar, tá? O telefone, ou os telefones 9649-7884 e 9145-6237. São duas impressoras de sublimação seminovas para vender. Natália Ruda, bola murcha da semana.
Antes do bola murcha, mandar um abração para Mau, lá do bar, que ontem nós comemos lá uma galinha de capoeira, né? A praça está sendo feita, está quase terminada, né? Só lá tem uma discussão, quem é que vai aguar as plantas da praça, né? Tá essa discussão.
Você só vive lá,
Mau,
você faz,
né?
Isso.
Não, Mau é quem deve aguar aquelas praças. Segundo lá as informações, é que Mau tá pedindo dois salários
para fazer isso.
Pra aguar a praça, né?
Aí complica, né?
Complica. Nosso amigo
Mau. É o Jardim Botânico, é quem vai aguar.
Uma pessoa passou lá e disse que Leone, de madrugada, tava medindo a praça lá. Será que ele é do contra?
Nadal disse que não cabia a moto, eu fui olhar se era verdade.
Tava medindo a praça.
Agora o Nadal disse que é dois salários para aguar a praça, eu pensei que era o Jardim Botânico.
Ah, foi o Mau, a praça tá bonita lá. Mau, um abraço.
Bola murcha.
Bola murcha, murcha mesmo, vai pra Compesa. Porque a danada da Compesa não investe um centavo em Santa Cruz, que eu saiba, não. Não faz nada por Santa Cruz. Mas já tá aumentando na conta. Na conta sem ter água, agora a conta tem. E aumentando mais não sei quanto por cento, 12%. Aí é finda de lascar mesmo, né, rapaz? O cara já tem raiva da Compesa. E agora? Quem danado não tem raiva?
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana, eu vou para o carrinho da Coab. Porque até agora ninguém respondeu nada a carrinho da Coab, né? Aí tem gente que diz, não, se não responde, não responde que é para o carrinho, não dá ibope para carrinho da Coab. Eu acho que não se responder é que dá ibope, porque o cara está mostrando os fatos. Então tem que ter uma resposta para carrinho da Coab.
Ontem foi a abertura de São João aqui de Santa
Bola
Cruz.
Cheia.
A bola cheia, Carlinhos. Ontem foi a abertura do São João. Passar aqui antes do bola cheia, bola murcha do Leone. Só rapidinho aqui a programação, as atrações, né, que foram anunciadas. Dia 20, abertura com Magníficos e Bidinga do Acordeon. No dia 21, Gabriel Diniz, Forró na Fama e Forró Pé de Serra. Dia 23, Amigos Sertanejos, Forró no Quilo e Garota Dengosa. Dia 24, Wesley Safadão e Forró na Mídia. Dia 26, Luan Estilizado, Dimetrose e Felipe Lemos. Dia 27, Cavaleiros do Forró, Forró Pé de Serra e Forró dos Bossas. Dia 28, Ítalo e Reno, Santana, o Cantador e Macedão e Farra de Xerife. E no dia 29, encerrando Alcimar Monteiro, Forró Levado e Forró dos Firma. Então aí a programação do São João de Santa Cruz começa dia 20.
Diga, Natália. Achei essa programação muito boa. Dita mesmo de São João. Magnífico é bom, Alcimar Monteiro é bom.
Santana.
Esse Safadão, o povo gosta também, né? Eu não gosto, mas o povo gosta, eu não vou ficar contra o povo. Então, eu achei... eu sou ao lado do povo. Aqui eu falo a voz do povo.
Leone
então,
Souza,
foi muito bem escolhido as atrações.
Silvio, o bola murcha da semana não poderia ser diferente. Vai também para a Compesa de Pernambuco, né? E a Compesa vai simplesmente pelo seguinte. Eu acho que é um dos órgãos que mais tem estudado. Porém, estuda, é o jogo que mais faz estudo. Porém, não aprendeu nada até agora. Porque essa seca não é de agora que está anunciada. Essa estiagem não é de agora que está anunciada.
E o problema do estudo é justamente quando já está...
Vem estudar e vive estudando. A Compesa é o que mais vai para a escola estudar, porém não aprende. É feito menino ruim, que o pai manda para a escola...
É feito Natália.
Menino ruim, que o pai manda para a escola e não aprende nada. Então, bola murcha para a Compesa pela incompetência, né? Nas suas ações, de fazer previsões realmente que pudesse minimizar o sofrimento, principalmente aqui da nossa região do Agreste. Então, bola murcha para a Compesa pernambucana, porque é uma vergonha a atitude que tem tido com nós aqui no Agreste.
Bola cheia da semana?
Bola cheia da semana vai para os vereadores, né? Para o prefeito, para todos que fizeram parte da comissão superpartidária, que foram a Compesa cobrar, né? Cobrar, reivindicar ações concretas para o nosso município. Então, por essa junção, por essa comissão criada de partido A, partido B, esquecendo questões políticas e sim levando as reivindicações de Santa Cruz. Então está de parabéns os vereadores que participam dessa comissão e todos que foram presidente da Câmara, todos os vereadores envolvidos que estão preocupados com essa ação da seca em nossa cidade.
Carlos Lisboa, companheiro, bola murcha da semana.
Bem, a primeira bola murcha eu vou compartilhar com o companheiro Ralph, com relação à política adotada pelo governador Paulo Câmara, no que se diz respeito a uma reivindicação dos professores, a todas as reivindicações, né? Mas aquela reivindicação que se apresenta, vamos assim, de forma mais visível, que é a questão do piso salarial. Ora, senhores, o piso salarial é lei, lei é para se cumprir. E o piso salarial, ele corresponde hoje a um valor de um acréscimo, não é um aumento, não é? De um reajuste, né? De um reajuste, porque acréscimo é quando está para mais. E reajuste é em razão da inflação, é em razão de uma série de fatores, né? É de 13%. Então, se é de 13%, se valorize a educação. De que forma? Colocando os 13%, e se não tem recurso, porque se gastou demais nas gestões passadas, né? E se deixou um déficit na conta pública do Estado e também por conta da severgonhice da política econômica do governo do PT, então faça o seguinte, faça contenção de despesas em outras áreas que não são tão necessárias e tão importantes como, por exemplo, a educação.
Bola
e paga os 13 pontos. Não, aí vai o bola murcha, amigo.
Tem a bola murcha para ele.
Bola murcha para ele, mas tem mais um bola murcha aqui.
Ah, mais um?
Mais um bola murcha. O bola murcha, vou compartilhar aí com os companheiros Natália e com o companheiro Leone, vai para a Compesa. Vai para a Compesa, no que se diz respeito à política da Compesa para Santa Cruz do Capibaribe. Né? Porque para os outros lugares aí é diferente. A política que a Compesa direciona para Santa Cruz do Capibaribe é uma política pífia, é uma política que não atende às necessidades e às demandas do município, tanto do ponto de vista da utilização do precioso líquido para o uso doméstico e para a produtividade do município. Diga-se de passagem, de 2011, a informação até a presente data é que a Compesa só investiu aí em torno de 200, 300 mil reais em Santa Cruz do Capibaribe. E como diz o companheiro Natálio, ela leva muito dinheiro daqui e não faz o investimento devido. Inclusive vem num momento de situação como essa, que o povo está vivenciando aqui na região, na micro-região, uma história de estudo, né? O estudo tem que ser prévio, porque foi uma questão também previamente anunciada, essa situação aí, pelos meteorologistas, pelos ambientalistas, enfim, por todas as pessoas que participam, inclusive por pessoas também do povo, né? Trabalhadores do campo, etc., pela própria Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Então, isso é uma coisa anunciada. Então, o bola murcha vai para ele e extensivo aos papagaios de piratas. Os papagaios de piratas de fotografia, que não mexeram uma vírgula com relação a essa situação pontual, né? Recursos hídricos versus Compesa, né? E aí ficam posando para fotografias, fazendo selfie, esse nome que vocês chamam é selfie,
é que para mim Natália, mas é isso mesmo.
Fotografia com varinhos, botar o celular numa varinha e tirar fotografia, chama de selfie, né? Bom, mas para esse pessoal que fica posando de papagaio de pirata em fotografia, que fica posando de papagaio de pirata em tribunas, tá entendendo? Quer seja da Câmara de Vereadores ou quer seja da Assembleia Legislativa, quando de fato não tem cumprido com as suas responsabilidades públicas para com relação à questão de recursos hídricos aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Bola cheia, bola cheia. Bola cheia.
É verdade,
Natália. Bola cheia, bola cheia.
Agora o bola cheia. O bola cheia eu vou aqui também compartilhar com o companheiro Leone. Eu vou dar ele por ordem, não é? Vou dar o presidente da Câmara, o vereador Afran, que diga-se de passagem, tem tido um trabalho excelente, não é? Com relação a essa questão, enquanto presidente da Câmara, não é?
E mesmo antes também, né?
Uhum. Não é? E, inclusive, diga-se de passagem, essa comissão que foi
a Recife, a Compesa,
não é? Que também vai a Brasília, não é? Articulado aí pelo prefeito, não é? Vai também a Brasília na marcha dos prefeitos e vai conversar com a equipe técnica do Ministério da Integração e em seguida ver a possibilidade de conversar com o ministro, né, que essa comissão dormia assono esplêndido na Câmara. O requerimento, que é do vereador Pipoca, diga-se de passagem, merece ser reconhecido, mas ela dormia na gaveta da Câmara de Vereadores e não foi tocada para frente. Né? Então, o Bola Cheia vai para esse pessoal aí, para o prefeito, vai para o vereador Afrani, para todo o pessoal que faz parte da comissão. O vereador Zezinho Buchinho, Fernando Aragão, Elinho Aragão, José Bezerra, que é o conhecido como
Zé Mioca.
Zé Mioca e o Diomedes Alves de Britos. E oxalá que eles pressionem a altura e peguem também a sociedade civil organizada. Porque o ponto positivo, diferentemente da outra reunião que teve com a segurança, nessa foi uma comissão mista, né? E na outra não, na outra só foi o grupo do prefeito. E que oxalá que continue dessa forma e que envolva também a sociedade civil organizada nesse processo.
10 horas e 25.
Bola murcha grande, bola cheia da gota séria, né?
A título de informação para a gente fechar, o capitão da reserva, o capitão da reserva da Marinha, Sérgio Luiz Zorovic, um dos líderes dos manifestantes que pedem uma intervenção militar no Brasil, foi intimado a depor em um inquérito da Polícia Federal que, segundo ele, tem como objetivo enquadrar os defensores da volta do regime militar na Lei de Segurança Nacional. Zorovic, que mora em Santos, recebeu a intimação há cerca de 2 meses para depor na semana que vem. O depoimento faz parte do inquérito 0161, /154, instaurado pela Polícia Federal. A intimação não especifica o motivo da investigação. Segundo ele, sua advogada apurou na Polícia Federal que o objetivo é enquadrar defensores da intervenção militar no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, que prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para quem incitar subversão da ordem política ou social ou animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Procurada por meio da assessoria de imprensa, a Polícia Federal se limitou a dizer que não comenta investigação em andamento. Zorovic concentra sua atuação nas redes sociais, onde tem milhares de seguidores e publica mensagens nas quais pede a ação imediata das Forças Armadas para depor o governo do PT. E chega a vincular presidente Dilma Rousseff a grupos criminosos como o PCC ou terroristas como o Estado Islâmico. Para ele e seus seguidores, a tese do impeachment de Dilma defendida pela oposição é muito branda. Em uma de suas mensagens sobre a Operação Lava Jato, escreveu: que indiciamento que nada, vamos derrubar o governo pela força das massas e com apoio dos quartéis. Indagado se as postagens não se enquadram no incitamento proibido pela lei, Zorovic respondeu: não deixa de ser, não vou desmentir. Esse é um daqueles que alguns dos admiradores disso aí que vão para a rua dizer que o PT está governando de forma ditatorial no país. Aí pede a derrubada do PT para a intervenção militar no país. É uma... bando de amalucado. 10h27,
bom final de semana. Deixa eu mandar um abraço pra Ada Carvalho, que é a esposa do nosso amigo G-Marx, né? Ela tá aniversariando hoje.
Parabéns, então, parabéns, Ada. Parabéns. Ah? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom final de semana. Até segunda.
Rádio Debate Polo FM.